You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Vamos aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 24 de março. Na sua companhia, Luciana Fraguas. O Brasil supera 3 mil mortes por Covid-19 em 24 horas pela primeira vez na pandemia. O país registrou, nas últimas 24 horas, 3.158 mortes por Covid-19 e estabeleceu um novo recorde. Esta é a primeira vez que o número de óbitos pela doença fica acima de 3 mil em toda a pandemia. Até então, a pior marca foi de 2.798 mortes no dia 16 de março. Este foi também o 25º dia consecutivo em que a média móvel de mortes bateu recorde. Ela ficou em 2.349 nesta terça-feira, 23 de março, horário de Brasília. O levantamento é do Consórcio de Veículos de Imprensa do Brasil, com base nos dados fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde. Fica aí a triste marca dessa pandemia, que está trazendo aí os piores números desde o seu início. Também no mesmo dia, o Supremo Tribunal Federal rejeitou o processo movido pelo governo Bolsonaro, que queria impedir as medidas dos governos locais para tentar conter o avanço do vírus, do coronavírus, numa altura em que o país enfrenta a pior onda desde o início da pandemia. O tribunal negou suspender as restrições que estão em vigor. Os governos de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, entre outros, impuseram nos últimos dias medidas como toque de recolher, proibição de eventos com pessoas aglomeradas, além do fechamento do comércio. Também no mesmo dia, no Brasil, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal julgou que o ex-juiz federal Sérgio Moro agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. A sentença que condenou Lula segue anulada por outra decisão determinada pelo ministro Edson Fachin, que apontou a incompetência da Justiça Federal do Paraná. Com a decisão dada agora há pouco, horário de Brasília, a segunda turma anulou todo o processo do triplex, que agora precisará ser retomado da estaca zero pelos investigadores. Na Austrália, o primeiro-ministro Scott Morrison pediu desculpas por acusar falsamente uma empresa jornalística de tolerar assédio sexual dentro das suas próprias instalações. Durante uma coletiva de imprensa transmitida em rede nacional, que a empresa News Corp estava lidando com reclamações sobre uma mulher sendo assediada em um banheiro feminino. A acusação foi feita quando um repórter da News Corp perguntou se o governo estava perdendo controle sobre os incidentes envolvendo abuso sexual em seu governo. Aqui você ouve a troca de acusações entre o primeiro-ministro e o repórter da Sky News, que é do grupo News Corp, Andrew Clennell.
Se você é o boss de um business e there's been an alleged rape on your watch, and this incident we heard about last night on your watch, your job would probably be in a bit of jeopardy. Doesn't it look like you've lost control of your ministerial staff here?
If anyone in this room wants to offer up the standards in their own workplaces by comparison, I'd invite you to do so.
Well, they're better than these, I would suggest.
Let me take you up on that. Right now, you'd be aware in your own organisation that there is a person who has had a complaint made against them for harassment of a woman in a women's toilet. And that matter is being pursued by your own HR department.
You're
not aware of it.
Aí a troca de acusações durante a coletiva de imprensa. A News Corp rejeitou veementemente a acusação e publicou uma longa declaração dizendo que nenhuma queixa foi feita e que o primeiro-ministro deve ter se confundido. Horas depois, Morrison se desculpou, disse que errou e que lamenta profundamente seus comentários. A deputada federal liberal Katie Allen disse que, embora ela não concorde com a maneira como Morrison fez isso, ele estava fazendo uma observação importante.
His comments were in response to a pointed question, and he talked about the fact that there is more than one work employer in this place. There is the Parliament, but there is other workplaces in this place. And he was making the point that there are other people in this place that need to think about this issue. It's not just about parliamentarians and staffers, but there are other people in this workplace.
A senadora do Partido Verde, Lydia Thorpe, acusou vários parlamentares do governo de assédio sexual. Ela, que é aborígene Gunai Gurundjamara, afirma que dois senadores e dois membros da Câmara dos Representantes fizeram comentários sugestivos e a tocaram de forma inadequada. Ela disse à NITV, do grupo SBS, que se sente insegura de entrar no parlamento.
Enough's enough. We've got to stop talking about the problem and we've got to actually deal with the problem. Men's behaviour, men are the problem here and they need to be held to account. There needs to be consequences at all levels for men behaving badly in this place.
Ouvintes que se identificam com as notícias relatadas aqui de abuso sexual e estão em busca de apoio devem ligar para o número 1800-737-732, 1800-RESPECT. É uma linha bastante conhecida e divulgada aqui na Austrália para pessoas que estão se sentindo vulneráveis e estão vivendo abuso sexual ou conhecem alguém que está passando por isso. A governadora Gladys Berejiklian, de Nova Gales do Sul, disse que é simplesmente um milagre que ninguém morreu nas enchentes recordes do estado. Outras 6 mil pessoas foram removidas dos locais inundados no estado nas últimas 24 horas e milhares permanecem em alerta. Berejiklian disse que enquanto duas frentes meteorológicas que atingiram o estado ontem avançaram, os rios continuarão a transbordar. Ela diz que as áreas de preocupação maior estão em torno de Moree, os rios do norte, Upper Hunter, em torno de Singleton e partes da costa central e a bacia hidrográfica de Hawkesbury, Nepean.
The fact that we haven't had any fatalities is simply a miracle, and I want to thank all those frontline workers and volunteers who put their own safety on the line, sometimes in the darkness of night, to help people, to rescue people, and to bring people to safety. And I can't thank you enough for that.
A ministra da Defesa, Linda Reynolds, decidiu não comparecer a uma importante conferência internacional no mês que vem, aumentando a incerteza sobre seu futuro no cargo. A senadora Reynolds deveria comparecer ao diálogo Raisina na Índia no mês que vem, mas seu escritório confirmou que ela não viajará mais para Nova Delhi. Ela saiu de licença um mês para receber tratamento para um problema cardíaco pré-existente, em meio à intensa pressão sobre como ela lidou com as acusações de estupro levantadas pela ex-funcionária Brittany Higgins. As autoridades da saúde federais dizem que uma vacina para a Covid-19 fabricada na Austrália já pode ser aplicada hoje. A TGA, órgão regulador de medicamentos no país, aprovou o uso de mais de 800 mil doses da vacina AstraZeneca, que foram produzidas em Melbourne, no laboratório CSL. O vice-diretor médico do governo, Michael Kidd, disse que esse é mais um passo importante na resposta da Austrália à pandemia.
This vaccine will now be rolling out to general practices, general practice respiratory clinics, and to Aboriginal health services right across Australia, boosting the number of vaccines that we have available each week.
A Tasmânia deve ser o terceiro estado australiano a legalizar a eutanásia ou morte voluntária assistida, depois que a legislação foi aprovada pela Câmara Alta do Estado. É a quarta vez que leis de eutanásia propostas são apresentadas ao Parlamento da Tasmânia, com a legislação devendo entrar em vigor em 18 meses. Leis semelhantes existem na Austrália Ocidental e em Vitória. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu a proibição de armas de assalto e medidas mais rígidas de controle de armas depois que um tiroteio em massa deixou 10 mortos no Colorado. O massacre na cidade de Boulder ocorreu depois do assassinato, na semana passada, de 8 pessoas, na maioria asiáticas, em spas em Atlanta. Biden ofereceu suas condolências às famílias das vítimas.
I don't need to wait another minute, let alone an hour, to take common sense steps that will save the lives in the future and to urge my colleagues in the House and Senate to act. We can ban assault weapons and high-capacity magazines in this country once again. I got that done when I was a senator. It passed. It was law for the longest time. And it brought down these mass killings.
O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que está no cargo há 12 anos, espera que os eleitores votem por ele por sua vacinação, por sua campanha de vacinação bem-sucedida contra a Covid-19. Mas a oposição diz que isso não é suficiente para compensar o combate ao Covid, que eles dizem ter sido um fracasso. A eleitora israelense Yuval Shlomi disse que o lançamento da campanha da vacinação não afetou em quem ela votou.
I think that Bibi did a great job, that he brought the vaccination here to Israel. But I do think that any other prime minister could do it. I think he has a good chutzpah, Israeli chutzpah. But I think that other leaders have it too.
E a Espanha restringe ao máximo a entrada de brasileiros no país devido à variante do coronavírus em circulação no Brasil. O governo espanhol sinalizou a libertação de passageiros do Reino Unido, mas Brasil e África do Sul ainda enfrentarão restrições pelo menos até 13 de abril. Ouça detalhes na reportagem da Rádio Agência Nacional e RFI.
As portas de vários países continuam fechadas para o Brasil por causa da pandemia de Covid-19, principalmente por causa da variante dita brasileira do coronavírus. Esse é o caso da Espanha, que restringe ao máximo a entrada de brasileiros em seu território, mas também de britânicos e sul-africanos por causa das variantes do vírus. Nesta terça-feira, Madrid informou que vai suspender na semana que vem as restrições impostas desde o final de dezembro aos voos vindos do Reino Unido. No entanto, o governo espanhol disse que vai manter as limitações de entrada de passageiros vindos do Brasil e também da África do Sul até pelo menos 13 de abril. E isso mesmo se a variante brasileira ou sul-africana ainda são pouco presentes no continente europeu. Atualmente, apenas passageiros de nacionalidade espanhola ou de Andorra, além de passageiros residentes na Espanha, podem entrar no país a bordo de voos vindos do Brasil e da África do Sul.
A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, alertou para a terrível situação no Brasil devido à pandemia da Covid-19. A diretora-geral da agência, Carissa Etienne, afirmou que o vírus continua crescendo sem controle e perigosamente em todo o país. Ouça a reportagem da ONU News.
Falando a jornalistas em Washington, a diretora-geral da agência, Carissa Etienne, afirmou que o vírus continua crescendo perigosamente em todo o país, com casos e mortes aumentando e a ocupação de leitos de UTI chegando ao limite em muitos estados.
It is critical for all Brazilians.
Para a chefe da OPAS, é fundamental que todos os brasileiros adotem as medidas preventivas que estão sendo colocadas em prática para desacelerar a transmissão do vírus. Etienne contou que a situação já afeta os países vizinhos. Os casos sobem na Venezuela, perto da fronteira com o Brasil. Na semana passada, mais de 1.200.000 pessoas foram diagnosticadas com Covid-19 nas Américas e mais de 31.000 morreram da doença. Houve mais notificações nesses 7 dias do que na semana anterior. Os casos começaram a estagnar em países como os Estados Unidos, Canadá, México e Panamá, mas aumentaram na Guatemala, no Chile, no Paraguai e no Uruguai. No Caribe, a maioria dos casos ocorreu na Jamaica, onde aumentaram continuamente por várias semanas. Outras altas ocorrem em Cuba, Aruba, Curaçao e Antigua e Barbuda. Para Carissa Etienne, esta situação é uma emergência ativa de saúde pública. Até esta terça-feira, as campanhas de imunização tinham começado em 33 dos 35 estados da região. Até o momento, foram aplicadas mais de 155 milhões de doses de vacina.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.